Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Está chegando a hora.
Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos começam a fazer as provas do Enem no domingo.
Além de informações e dicas, vamos falar sobre o trabalho para garantir a segurança e a lisura do exame. Carlos Molinari.
Toda essa segurança é para evitar fraudes como já ocorreram em edições anteriores do Enem, em que houve vazamento de questões e até do tema da redação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país realiza o maior leilão do setor de portos da história.
Investimentos previstos devem passar de 700 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda.
12 mil empregos diretos e indiretos deverão ser criados com os leilões.
Atendimento para garantir saúde e saneamento aos indígenas.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bruno.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Garantir o atendimento em saúde a mais de 760 mil indígenas brasileiros.
Função da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
E para falar deste trabalho, como está a imunização contra a Covid-19 nas aldeias, a gente conversa ao vivo com o Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos. Boa noite, secretário.
Boa noite, obrigado.
Secretário, o Brasil tem hoje 760 mil indígenas de 300 etnias e vivendo em 6 mil aldeias espalhadas pelo país. É um grande desafio levar ações de saúde a essa população?
Sem dúvidas, a CESAI é uma instituição que surgiu em 2010, uma conquista dos povos indígenas, e ela é responsável por fazer o atendimento primário, a saúde da família no contexto dessas aldeias. São aí mais de 20 mil profissionais, cerca de 15 mil desses profissionais de saúde, atendendo a essa população em seu cotidiano.
Secretário, o senhor falou que são mais de 15 mil profissionais, entre eles também tem profissionais indígenas.
Mais de 52% da nossa força de trabalho é aí a população indígena. Então nós temos aí um trabalho onde nós temos indígenas fazendo a saúde para os indígenas. Em alguns distritos, como Pernambuco, por exemplo, essa margem ultrapassa os 70%.
Secretário, a CESAI tem recursos para capacitar os profissionais e fazer todo esse trabalho de assistência aos índios?
A CESAI ela faz não só assistência em saúde, mas também em saneamento. É responsável pela qualidade da água, perfuração de poços, construção e reformas de unidades básicas de saúde e também toda a parte de educação, formação complementar de todos os profissionais, incluindo agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento.
E, secretário, como é que é o trabalho da secretaria em aldeias e locais de difícil acesso, muitas vezes alcançados apenas por aviões? E existe também uma colaboração de outros ministérios nessa tarefa?
Bom, durante a pandemia, nós contamos com a colaboração muito importante de vários ministérios, com destaque para o Ministério da Defesa. Foram mais de 20 missões interministeriais, principalmente para regiões de Rondônia, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Nós dispomos aí de uma frota superior a 3 mil veículos, incluindo-se barcos, lanchas, aviões, helicópteros, veículos automotores. Isso nos permite ter uma capilaridade e atender aí cerca de 6 mil comunidades indígenas. Lembrando que a CESAI, ela cuida do indígena aldeado, aquele irmão indígena que mora no contexto urbano, ele está sob responsabilidade dos estados e municípios. Então, é a partir dessa frota, é a partir dessa capilaridade que a gente age dioturnamente em apoio a essas populações.
E, secretário, quais são as doenças que mais afetam os indígenas do país?
Bom, depende muito da região do país onde a gente está. Hoje, pela mudança dos hábitos alimentares dos indígenas, os agravos que nós temos nessas populações são muito semelhantes aos não indígenas. Problemas cardíacos, diabetes, problemas de pele, enfim, tudo aquilo que nos afeta aqui, a gente que mora na cidade. Existem outras regiões, como por exemplo na Amazônia, onde a gente vai ter outras doenças, como oncocercose, tracoma, e doenças ali como a malária, que é muito comum nessas regiões. Dos nossos 34 distritos, né, dessas nossas 34 grandes áreas, 20 estão em áreas endêmicas de malária.
E quais são as maiores dificuldades para o controle da malária?
O grande problema da malária é que você pode pegar malária várias vezes. Então você pode, por exemplo, ser picado, pegar a doença, se tratar e daqui a pouco você adquirir de novo. Um outro problema do tratamento da malária é que logo nos primeiros dias, primeiro, segundo, terceiro dia que você toma o medicamento, você já se sente bem. Muitas pessoas param o tratamento, só que tem um problema, elas continuam transmitindo. Então você está bem, teoricamente, o mosquito pica você, então você vai passando para a família, para a aldeia como um todo. Em resumo, o tratamento precisa ser completo e muitas vezes as pessoas acabam abandonando.
Secretário, em relação ao distrito Yanomami, que se localiza na divisa entre os estados do Amazonas e Roraima e faz fronteira aí com a Venezuela, o que, que tem sido feito em relação à malária? Está havendo um controle?
Bom, ali nós sempre tivemos, infelizmente, altos índices de malária. Se o pessoa que está querendo saber um pouquinho mais, digitar no YouTube Yanomami, vocês vão ver lá relatos de 98 que relatam as mesmas dificuldades em relação à malária. Então, é uma área endêmica, uma área complicada. Nós investimos nos dois anos os maiores valores, no 2021, né? Os maiores valores já investidos naquele distrito foram mais de 216 milhões, é o distrito que mais recebe, né? A região que mais recebe recursos. E temos investido não só nisso, mas também no envio de insumos, testes rápidos, testes padrão PCR, de gota espessa e tudo aquilo que é necessário, mosquiteiro, borrifação. Então, há um investimento forte. Agora, é uma região grande. São 28 mil indígenas espalhados aí alguns milhares de hectares, né? Dá um país ali dentro daquela região. Isso traz muitas complicações.
Agora, ainda falando sobre o Yanomami, a gente queria falar um pouquinho sobre a desnutrição infantil. Que ações a secretaria tem adotado?
Bom, a desnutrição e a malária andam juntos naquela região, infelizmente, né? A gente tem feito um trabalho principalmente de complementação alimentar, suplementação alimentar. Hoje, todas as unidades básicas de saúde indígena, elas contam com alimentação para os indígenas em tratamento, né? Temos trabalhado aí também em parceria com outros ministérios. Eu destaco, por exemplo, a FUNAI, que tem feito a distribuição de cestas básicas, e outros ministérios aí no conjunto do governo federal que tem atuado ali na região.
Secretário, a fronteira com a Venezuela é um complicador?
A população Yanomami, por exemplo, ela é uma população seminômade. Não são todos que estão sempre em deslocamento, mas há uma parcela significativa. E o Yanomami, né, ali é um povo e, para eles, a fronteira é uma questão simplesmente política. Então, há um trânsito muito grande entre esses dois países. Infelizmente, isso ajuda a agravar também o problema da desnutrição. É comum alguns virem da Venezuela com problemas e a gente, até por uma questão humanitária, a gente não distingue. A gente atende de forma indistinta todos aqueles que procuram ajuda.
Secretário, mudando um pouco de assunto, como é que foi a aceitação da vacina contra a Covid-19 entre a população indígena?
As primeiras doses que nós recebemos no Brasil, aí, praticamente um terço foi destinado a todos os indígenas acima de 18 anos, 907 mil doses. E a gente atingiu aí uma marca importante, talvez no mundo, sem dúvidas, de muito elevada. 89% já tomou a primeira dose, né? E mais de 82% a segunda. Iniciamos agora também a vacinação dos jovens e na próxima semana a aplicação das doses de reforço.
Tá certo, secretário. E quais foram as principais ações realizadas pela CESAI durante a pandemia nos distritos indígenas?
Houve um aporte de recursos superior a 100 milhões. Atuamos de uma forma bastante enérgica, com contratação de pessoal para as equipes de resposta rápida. Contratamos, a partir da CESAI, em Brasília, uma equipe volante pronta para embarcar, para apoiar os distritos em caso de necessidade. Investimento elevado em testes, em insumos, medicamentos. Então, a gente conseguiu, apesar de todos os problemas, a gente nunca relativiza a morte, né? Nós tivemos aí na ordem de 835 falecimentos, perdas inestimáveis, num público aí de 761 mil pessoas. Então, em comparação com a população em geral, nós tivemos uma taxa de letalidade aí de cerca de 1,2 na população indígena e uma média nacional de 2,5, 2,8. E esse sucesso, se é que a gente pode dizer isso, né? Ou essa ação efetiva contou muito com a população indígena. Então a gente agradece aos caciques, lideranças, e também a gente viu a importância da medicina tradicional. Foi fundamental para que a gente, então, tivesse aí uma redução significativa nessa população.
Secretário, a gente queria falar agora um pouquinho do trabalho preventivo. A gente sabe que foram feitas ações levando informações sobre câncer de mama, próstata e até de prevenção ao suicídio. Há uma boa aceitação por parte dos indígenas?
Sem dúvidas. Esses são agravos que hoje nos preocupam, né? Lembrando que a gente faz a busca ativa desses casos e, para essas situações mais complexas, a gente precisa contar com estados e municípios, né? Sempre os estados e municípios precisam estar presentes, porque o SUS é tripartite e a gente precisa. Então, a gente faz a busca ativa. Nos casos em que precisa de atendimento especializado, esse paciente, então, é removido para as casas de saúde indígena e referenciados nos hospitais municipais ou estaduais.
Secretário, há um canal onde a população pode acompanhar as ações da CESAI, buscar dados sobre os indígenas, por exemplo?
Bom, no site principal do Ministério da Saúde, né, o site do governo, Ministério da Saúde, e também a gente tem um site especial que a gente criou para a Covid, que é o saudeindigena.saude.gov.br, onde todo o trabalho está sendo feito lá, a transparência, os índices de vacinação. Também tem o nosso Instagram, que é o cesai.ms, onde a gente vai poder ver os indígenas falando, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitas pessoas se apossando das vozes dos indígenas. E lá vocês vão poder ver realmente lideranças, pessoas que moram nas aldeias dando seus depoimentos. É aquilo que a gente fala. Tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa já foi feita e a gente vai continuar avançando.
Tá joia. Secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
Mais de 3 milhões e 300 mil estudantes começam neste domingo a fazer as provas do Enem.
O exame começa às 1h30 da tarde pelo horário de Brasília.
Mas os estudantes devem chegar antes.
Os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecham à 1h da tarde.
Por causa da pandemia, cuidados adicionais foram tomados.
Os alunos só poderão entrar para fazer a prova usando máscaras.
Para fazer o exame, o estudante deve levar um documento com foto e caneta de tinta preta com material transparente.
Não é obrigatório, mas o INEP recomenda que os candidatos imprimam e levem o cartão de identificação, que está disponível na página do participante em enem.inep.gov.br/participante.
No primeiro dia, os candidatos vão responder questões de linguagens, ciências humanas e fazer a redação, que é o temor de muito candidato.
E a gente preparou uma reportagem com dicas para o estudante fazer uma boa redação. Vamos ouvir.
Na hora de escrever a redação para o Enem, o aluno tem que estar atento ao texto, que deve ser dissertativo, e nele defender um ponto de vista sobre o tema indicado. A avaliação se baseia em 5 competências: domínio da escrita formal, compreensão da proposta e aplicação de conceitos de outras áreas dentro do texto, habilidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar conteúdos, conhecimento dos mecanismos linguísticos e capacidade de elaborar soluções para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Cada competência exigida na redação do Enem vale 200 pontos. Portanto, quem fizer tudo direitinho ganha 1.000. O que é possível, sim, que o diga a Isabela Saraiva, estudante que tirou a nota máxima no último Enem. Ela conta o segredo para chegar a esse resultado.
Nos meus estudos de redação, eu trabalhava com 3 pilares diferentes, né? O primeiro era a parte teórica, entender como funcionava a questão da correção por competências. A segunda parte, claro, era a parte prática, uma redação por semana, às vezes 2 quando tinha simulados. E o terceiro pilar, análise de redação nota 1.000, para a gente conseguir perceber padrões e aplicar esses padrões dentro dos estudos.
O professor de redação, Diogo Campos, do Colégio Militar Dom Pedro II, em Brasília, arrisca alguns temas, como cultura do cancelamento na internet e mobilidade urbana. Mas, para ele, isso não deve ser motivo de tanta preocupação.
Eu acho que o tema é o de menos que a gente tem que pensar agora. O aluno tem que se sentir muito seguro na produção do texto dissertativo-argumentativo. Ansiedade faz parte, gente, mas precisa ficar relaxado. E se você tiver muita prática, né, você vai se sentir seguro, a ansiedade vai ser deixada de lado.
E a nota 0? Se o candidato bobear, pode acontecer. Por exemplo, se o texto não for transcrito pelo participante para a folha de redação, se fugir totalmente ao tema, não obedecer ao tipo dissertativo ou argumentativo e ter menos de 7 linhas. Reportagem Glauco de Queiroz.
E você sabe como a nota do Enem é composta?
Vamos saber como funciona o sistema de avaliação, que utiliza algoritmos que estabelecem a cada ano o nível de dificuldade da prova e de questões, na reportagem de Flávia Grossi.
Para ter um bom desempenho no Enem, a estudante Ana Carolina Rodrigues segue uma estratégia.
Eu geralmente leio as questões e aí aquelas que eu vejo que eu tenho mais prática na questão, eu faço. E aí que eu vejo que vai demorar mais tempo ou algo que eu tenho dificuldade, eu vou deixando para o final.
Já a Olivia Faez prefere descansar antes da prova.
Pensar o melhor possível, se acalmar o melhor possível.
Ao contrário de alguns algumas avaliações, a nota final do Enem não equivale à soma do número de acertos. O exame usa um modelo matemático para a correção das provas, que é chamado de teoria de resposta ao item. Pelo TRI, cada uma das 180 questões tem um nível, que pode ser fácil, médio ou difícil. A definição só é fechada quando a banca corrige as provas. As questões mais acertadas entram no grupo das mais fáceis. Já as que tiveram maior número de erros são consideradas difíceis. É o que explica o professor César Menezes.
Na verdade, nada mais é do que você tentar estabelecer um mediano para esse aluno. Cada aluno ele vai ter um resultado próprio. É isso que o Enem procura.
A única disciplina que não usa a teoria de resposta ao item é a redação. Com pontos que variam de 0 a 1.000, a prova é corrigida por uma banca com pelo menos 2 especialistas e pode ser fundamental para a aprovação na tão sonhada carreira. Reportagem Flávia Grossi.
E para garantir que todos os candidatos façam as provas com segurança e total lisura, as forças de segurança pública vêm trabalhando de forma coordenada muito antes da aplicação das provas.
Todo o processo é acompanhado pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília.
Para que a prova chegue até a mesa dos alunos em cada um dos 1.747 municípios que receberão o exame, há toda uma estrutura de logística e operações integradas. A segurança não pode falhar numa hora como esta. É o que explica o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça, Coronel Julião Pontes.
Nós estamos lidando com o sonho das pessoas, nós estamos lidando com o futuro das pessoas e o futuro da nossa própria nação. Então é indispensável essa comunicação, essa coordenação de toda a operação, né, envolvendo a parte de logística, envolvendo a parte de segurança pública, para que todos tenham a perspectiva da lisura do processo.
Carlos Fázio é o coordenador de planejamento do centro. E para ele, o trabalho já começou.
A Polícia Federal já acompanhou provas até a gráfica, já foram feitas perícias em gráficas. As instalações do Correio que vão receber as provas para distribuição também passam por certificação de segurança.
Toda essa segurança é para evitar fraudes como já ocorreram em edições anteriores do Enem, em que houve vazamento de questões e até do tema da redação. Nos dias da prova do Enem, os representantes pela segurança de todos os estados da federação estarão reunidos no Distrito Federal, acompanhando as imagens que chegarão em tempo real ao centro integrado, verificando desde o policiamento dos locais até as possíveis ocorrências de fraudes. Reportagem Carlos Molinari.
E atenção, candidatos!
Se você foi diagnosticado com Covid-19, apresentou qualquer sintoma nesta semana ou apresentar na próxima semana, você deve comunicar o INEP e não comparecer ao local das provas.
E solicitar a reaplicação das provas.
A solicitação deve ser feita por meio da página do participante no período de 29 de novembro a 3 de dezembro.
Vale lembrar que a orientação é a mesma para aqueles que apresentarem alguma das doenças infectocontagiosas listadas nos editais do Enem, como tuberculose, influenza e sarampo.
O comunicado e a solicitação devem ser feitos pela página do participante na internet, em enem.inep.gov.br/participante.
Iniciativas que fortalecem e promovem os direitos da criança e do adolescente ganham reconhecimento.
É o Prêmio Amigo da Criança.
Você vai conhecer mais sobre os vencedores daqui a pouquinho.
Hoje foi mais um dia de pagamentos do Auxílio Brasil, novo programa social do governo.
Beneficiários com o NIS, número de identificação social final 3, receberam a primeira parcela.
As famílias beneficiadas em outubro pelo Bolsa Família, que cumpriam todos os critérios para continuar a receber até o fim daquele mês, passaram a fazer parte do Auxílio Brasil, sem exigência de recadastramento.
Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família também seguem válidos e podem ser usados para receber o novo programa social.
O benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20%, passando de pouco mais de R$ 186 para quase R$ 225.
Neste primeiro mês do Auxílio Brasil, vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias.
Vão ser R$ 3,250 bilhões circulando na economia.
Momento Saúde.
Para fortalecer as ações contra a Covid-19 em regiões de fronteira, Brasil e Paraguai criaram um comitê de saúde.
Brasileiros e paraguaios puderam se vacinar nesta sexta-feira em Foz do Iguaçu, no Paraná, com os imunizantes tríplice viral, febre amarela, influenza e Covid-19. Também foi realizada a testagem rápida para o novo coronavírus de forma gratuita. A iniciativa faz parte de um acordo entre Brasil e Paraguai para aumentar a segurança sanitária na fronteira entre os países. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou medidas tomadas pelo governo brasileiro para conter a pandemia da Covid-19.
Sobretudo quando não tínhamos vacinas. Nós ampliamos os leitos de hospitais, nós ampliamos os leitos de terapia intensiva no Brasil.
Mais cedo, os ministros da Saúde do Brasil e do Paraguai assinaram um acordo que cria um Comitê Binacional de Saúde na fronteira, com a participação de autoridades sanitárias dos dois países. A equipe vai atuar na aplicação de protocolos e medidas sanitárias nos municípios da fronteira. Reportagem Luana Karen.
Mais investimentos, desenvolvimento e geração de empregos.
Dois terminais portuários foram leiloados hoje pelo governo.
A previsão de investimentos é de mais de 700 milhões de reais.
É o maior leilão de portos das últimas duas décadas no país. Juntos, os arrendamentos exigirão investimentos de cerca de 700 milhões de reais. 12 mil empregos diretos e indiretos deverão ser criados com os leilões. A área de Santos foi arrendada pela Petrobras, que deverá investir 678 milhões de reais no aperfeiçoamento operacional e na segurança de instalações já existentes. No porto de Imbituba, em Santa Catarina, venceu a proposta de 200 mil reais pelo uso nos próximos 10 anos de área e infraestrutura. O terminal movimentará granéis líquidos, combustíveis ou químicos, provenientes principalmente de Maceió, em Alagoas, para abastecer empresas localizadas em toda a região sul. Eduardo Neri, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, fala sobre a importância dos leilões portuários.
Todos os investimentos que vão ser realizados, que vão trazer geração de emprego, renda, aquecimento da economia e mais ainda, vão trazer, que é o grande objetivo, né, dos leilões de arrendamentos portuários, é trazer desenvolvimento, produtividade para todo o setor e abastecer e melhorar o atendimento da nossa cadeia logística.
Só neste ano, o governo já realizou 12 leilões portuários. Dados do Ministério da Infraestrutura mostram que, de 2019 até hoje, já foram realizados 79 leilões pela pasta. 33 deles de portos. Para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, isso tem ajudado no desenvolvimento do setor.
Nós temos um setor portuário cada vez mais eficiente, cada vez mais dinâmico, que responde cada vez mais às expectativas do mercado.
Além dos 33 leilões de portos realizados desde 2019, foram assinados no mesmo período 99 contratos de adesão para terminais privados, com quase 10 bilhões de reais de investimentos contratados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Dezoito iniciativas que fortalecem e promovem os direitos da criança e do adolescente foram reconhecidas hoje como o Prêmio Amigo da Criança.
Os vencedores receberam medalhas e certificados de reconhecimento. Carlos Augusto Soares é responsável pela campanha A Fome Não Espera, que arrecada e entrega cerca de 150 cestas básicas por mês a pessoas em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo, e foi um dos premiados.
É o elo entre o cidadão comum de bem que queira chegar e doar, para chegar diretamente nas instituições das quais eles distribuem as cestas básicas para as pessoas que necessitam.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância do reconhecimento dessas iniciativas.
É exatamente onde todo mundo acha que não tem solução, que vem uma instituição aí corajosa, onde tem morte, tem vida, onde tem dor, tem esperança, onde tem tristeza, pode ter alegria.
Esta é a primeira edição do concurso, que reuniu inscrições de pessoas físicas e jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com mais de um ano de funcionamento. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Prêmio invalida a lei que obrigava escolas particulares do Rio de Janeiro a estender promoções a clientes pré-existentes.
Na Paraíba, casal é condenado por manter mulher em trabalho análogo ao de escravo.
Justiça de Minas Gerais condena quadrilha que explorava jogo do bicho e máquinas caça-níquel.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
É inconstitucional lei que obrigava escolas particulares do Rio de Janeiro a estender promoções a clientes pré-existentes.
A decisão foi tomada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Moreira.
O caso chegou à Suprema Corte por meio de ação proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a Confenem. Ao analisar o processo, a maioria da corte seguiu o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, a norma invadiu competência privativa da União ao legislar sobre direito civil. Assim, o plenário concluiu que a regra promoveu gerência indevida nas relações contratuais estabelecidas e contrariou expressamente lei nacional sobre o tema.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos de liminar que determinou o afastamento por 90 dias do prefeito de Cuiabá.
O político Emanuel Pinheiro é investigado em ação civil pública por suposta contratação irregular de servidores municipais. Fátima Uchoa.
Para o Ministério Público de Mato Grosso, em 2018, na contratação de funcionários temporários, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá foi usada para fins políticos. O Tribunal de Justiça Estadual manteve a liminar que afastou o prefeito. No STJ, ao conceder a suspensão, o ministro Humberto Martins afirmou que o afastamento cautelar de prefeito por improbidade é medida excepcional, desde que fundamentada em elementos concretos, o que não ocorreu. A decisão do ministro presidente é válida até o trânsito em julgado da ação civil pública. Apesar disso, Emanuel Pinheiro segue afastado do cargo por decisão de juízo criminal e que não é objeto do atual julgamento no STJ.
A Justiça de Minas Gerais condenou uma quadrilha que explorava cerca de 100 pontos de jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis em Belo Horizonte e outras 6 cidades mineiras.
O juiz que analisou o caso ressaltou que foram colhidas provas robustas do envolvimento de todos os acusados.
7 pessoas foram condenadas às penas de 12 a 13 anos de prisão em regime fechado, mas poderão recorrer da decisão em liberdade.
2 policiais militares acusados de integrar a quadrilha serão julgados separadamente pela Justiça Militar.
Dono de perfil hackeado no Instagram deverá receber R$3.000 de indenização.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Carolina Chaves.
O autor do processo disse que teve o perfil na rede social hackeado e que posteriormente tomou conhecimento de que estão ativas 2 outras contas vinculadas ao nome dele na plataforma. Ele tentou excluir os perfis e não teve sucesso. A empresa Facebook, ré no processo, informou apenas que ambos os perfis se referem à mesma conta. Mas, ao analisar o processo, o juiz observou que ficou comprovado que o perfil da vítima foi hackeado. Além da indenização, a empresa terá que remover as falsas contas do Instagram vinculadas ao nome da vítima, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$300. Cabe recurso da decisão.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve sentença que condenou o casal a 3 anos de prisão pela prática do crime de trabalho análogo ao de escravo.
O caso envolve a vinda de uma mulher de Angola para o Brasil sob a promessa de trabalho e estudo.
Um dos denunciados contou que, quando morava na África, a estrangeira trabalhava na casa dele como empregada doméstica.
Ao voltar para o Brasil, ele trouxe a mulher para que continuasse prestando serviços à família dele.
A vítima trabalhava como empregada doméstica, além de fazer a limpeza da fábrica de sorvete do denunciado e atender clientes na sorveteria.
A vítima recebia um salário de R$ 600 por uma jornada dupla que se estendia até os finais de semana.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores defendem auditoria nos precatórios a pagar pela União. Debate aponta a situação de migrantes e refugiados no Brasil. CPI da Chapecoense vai ouvir seguradoras e Caixa Econômica Federal. Boa noite. Um debate realizado por senadores e deputados apontou as dificuldades enfrentadas por migrantes e refugiados no Brasil. Entre 2011 e 2019, 239 mil pessoas pediram asilo ao Brasil. Somente no ano passado, 57 mil refugiados foram reconhecidos pelo país. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Os migrantes são pessoas que deixam seus países em busca de melhores condições de vida e trabalho. Já os refugiados são aqueles que escapam de conflitos armados ou perseguições e cruzam fronteiras internacionais para sobreviver. Em debate sobre a situação dessas pessoas no Brasil e no mundo, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que tanto imigrantes quanto refugiados sofrem com preconceito e racismo.
Falar da migração é falar do nosso próprio passado. É reconhecer uma das maiores violências cometidas pelos seres humanos, que foi o sequestro dos povos africanos e principalmente para o Brasil.
Para a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, a diversidade de povos e culturas favorece o desenvolvimento do país.
Isso nos honra, saber que eles acreditam que nosso país possa ser acolhedor, possa ser um lugar onde podem vir a residir, trabalhar, prosperar e contribuir para o desenvolvimento do nosso país também.
O refugiado do Afeganistão, Ahmad Jaber, pediu ajuda para facilitar a aceitação de outros compatriotas em situação de risco de vida após o retorno ao poder do grupo fundamentalista islâmico Talibã.
A gente agradece ao povo brasileiro, ao governo brasileiro, para levar o visto humanitário para as pessoas que estão na área de risco no Afeganistão. Mas ainda tem muitas pessoas lá no Afeganistão que não conseguiram sair, muitos deles escondidos em casas. A gente queremos facilitar o processo, porque ele tem que ficar 2-3 meses lá para conseguir tirar visto.
A CPI da Chapecoense vai ouvir representantes de seguradoras e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A convocação dos depoentes foi aprovada na reunião de retomada dos trabalhos da comissão. O relator, Isalci Lucas, diz que a Caixa, assim como o Banco do Brasil e a Petrobras, tem negócios com a seguradora do voo que caiu na Colômbia e podem ajudar a esclarecer os fatos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Parada desde março do ano passado por conta da pandemia, a CPI da Chapecoense vai retomar a fase de depoimentos com representantes de 5 seguradoras. Além disso, vai ouvir o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O relator Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que a Caixa, assim como o Banco do Brasil e a Petrobras, tem negócios com a seguradora do voo que caiu na Colômbia e podem ajudar a esclarecer os fatos.
É evidente que nenhum passageiro, na hora de entrar no aeronave, perguntou como é que é o seguro. Ninguém pergunta isso. Todo mundo sabe que está segurado. Com relação à Caixa, o que nós queríamos é exatamente isso. Essa empresa simplesmente se negou a vir aqui. Está aqui, o presidente acabou de dizer, não vieram. Não se manifestaram, não mandaram as informações. Então, a gente vai ter que tomar alguma atitude. Por isso que a Caixa é fundamental. Caixa, Banco do Brasil e a Petrobras, a gente espera que ela possa nos ajudar também.
O prazo final da CPI sobre a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense é abril de 2022.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu a necessidade de investimento em segurança e capacitação para a chegada do 5G no país. O senador Jean Paul Prates deve apresentar o relatório final sobre o acompanhamento da política pública até o dia 9 de dezembro. A reportagem é de Manuela Moura.
De acordo com parlamentares e especialistas que participaram da reunião, o crescimento econômico proporcionado pelas redes 5G precisa ser acompanhado por investimentos do poder público em segurança cibernética e capacitação dos trabalhadores. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, acredita que é necessário a garantia de segurança de dados para todas as aplicações desenvolvidas.
Qual a segurança que temos hoje? Os dados pessoais dos cidadãos e cidadãs, das empresas, seus planos de negócio, sua produção, seus dados estratégicos, a economia do país e das empresas, estarão todos protegidos? As vulnerabilidades das redes de comunicação podem permitir ataques criminosos nos mais diversos setores, que podem resultar em prejuízos incalculáveis para a economia do país e até para a segurança nacional.
A implantação da rede 5G no Brasil foi o tema escolhido como política pública a ser acompanhado neste ano pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
Senadores defendem uma auditoria no valor dos precatórios e podem criar uma comissão mista para identificar as maiores dívidas do governo. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, quer uma auditoria nas dívidas do governo com pessoas, empresas, estados e municípios. Ele sugere incluir na PEC dos precatórios a criação de uma comissão mista para saber por que essa dívida do governo aumenta tanto. No orçamento de 2022, os precatórios somam mais de 89 bilhões de reais.
É preciso que o Congresso Nacional, nesta mesma PEC, coloque uma trava e nós possamos auditar esses precatórios com a competência que o Congresso Nacional possui.
Por serem dívidas com decisão judicial, o governo é obrigado a pagá-las. Por isso, a equipe econômica defende o seu parcelamento na PEC dos precatórios. Mas diversos senadores, a exemplo de Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, são contrários ao que chamam de calote.
A imensa maioria dos precatórios diz respeito a dívidas previdenciárias. São de pequeno valor, de homens e mulheres, brasileiros e brasileiras, que há anos esperam seu direito na justiça. Não é um valor inventado na esquina.
Apesar de defender o pagamento dos precatórios, principalmente os do INSS, o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ponderou que adiar a quitação dessas dívidas foi a única maneira encontrada para bancar o Auxílio Brasil.
O governo precisa garantir auxílio a essas pessoas. A questão é como fazer. O orçamento é finito, então é preciso tirar dinheiro de algum lugar para garantir esse orçamento. A opção adotada pelo governo foi essa que envolve os precatórios.
A PEC dos precatórios poderá ser votada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado promove na próxima segunda-feira uma sessão temática para debater a PEC dos precatórios. O debate faz parte do esforço dos senadores para chegar a uma solução de consenso que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família, sem que haja o adiamento do pagamento de precatórios ou alteração do teto de gastos. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que também é o relator da PEC, tem se reunido com os senadores para discutir aprimoramentos ao texto antes da votação. Os senadores José Aníbal, Oriovisto Guimarães e Alessandro Vieira já apresentaram propostas alternativas. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, já está disponível um novo número para ligações gratuitas. Então, anote aí, 0800-644-2300. O 0800 funciona de segunda a sexta-feira e é destinado aos serviços da Ouvidoria, da Central de Atendimento ao Cidadão e do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Ah, se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o TCU. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então ligue 0800 644 2300 para falar com o TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar benefícios fiscais para empresas de tecnologia da informação.
Presidente da Câmara não vê espaço para reajuste de servidores públicos.
Debatedores dizem que violência contra a mulher é agravada pelo racismo estrutural.
Boa noite. A violência contra as mulheres negras foi tema de debate promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara, como parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mais detalhes na matéria de Carla Alessandra.
Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020, 17 milhões de mulheres foram vítimas de alguma forma de violência no Brasil. Como parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara discutir a situação específica da violência contra as mulheres negras e o impacto da pandemia sobre esses números. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, lembrou que essa violência atinge 52% das mulheres pretas, 40% das mulheres pardas e 30% das mulheres brancas. Para a deputada, outro fator que chama a atenção é que a pandemia afetou mais as mulheres negras, que são responsáveis por 61% dos 11 milhões de lares uniparentais.
Para além dos índices de violência, as mulheres negras também foram as mais afetadas pelos impactos socioeconômicos da pandemia, com a perda de emprego e renda e a impossibilidade de trabalhar fora de casa.
A representante do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, afirmou que as mulheres negras foram, em 2020, 51% das vítimas de lesão corporal e 52% das vítimas de estupro. Segundo ela, os problemas já são velhos conhecidos, mas as ações ainda são improdutivas e os avanços são pequenos.
Nós precisamos, além de conhecer e reconhecer a violência, conhecer e reconhecer a persistência, precisamos assumir mais, muito mais, atitudes nesse enfrentamento. Não estou minimizando os esforços, mas não posso me contentar com o que temos feito. Esse arroz e feijão que temos feito não tem sido suficiente para estas mulheres.
A representante da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Eliana dos Santos, afirmou que ao analisar qualquer estudo sobre violência, o racismo se faz presente, ainda mais desde 2019.
Nós estamos falando aqui de um racismo que está aparecendo agora todos os dias, porque nós temos nesse governo um sinal verde de bater em mulheres, matar gays, lésbicas e travestis, e bater em pretos e matar juventude negra. O sinal verde foi dado. Eles só precisavam disso, mas eles, os racistas, sempre existiram. Eles apenas tinham outro comportamento, né? E agora nós, negros, também aprendemos a visibilizar, a trazer isso para a mídia. Então, toda hora tenho uma notícia. Mas sempre fomos violentados, sempre fomos agredidos, nunca fomos reconhecidos na construção desse país.
A audiência deu início aos eventos relacionados aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres na Câmara. O evento é realizado anualmente desde 1991. No restante do mundo, a campanha dura 16 dias, iniciando em 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Mas no Brasil, as atividades se iniciam em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos.
O Brasil celebra em 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, entende que Zumbi dos Palmares foi um grande líder da representatividade, especialmente dos negros que chegaram ao país não por livre vontade, mas escravizados.
Na visão de professora Rosa Neide, o atual governo busca destruir os direitos das minorias. E suas ações já refletem na redução de inscrições de negros e indígenas para o Enem. A deputada espera que o próximo governo priorize as causas sociais em busca da redução das desigualdades do país.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também homenageia a memória de Zumbi dos Palmares. A deputada ressalta que o Estado deve garantir políticas públicas que criem condições para que a população negra ocupe todos os espaços na sociedade.
No entanto, Benedita da Silva afirma que o atual governo não oferece nenhum tipo de segurança para esse segmento da população, principalmente para as mulheres.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se solidariza com o cantor Chico César, que foi alvo de ataques racistas durante um programa de rádio no interior da Paraíba.
Ao exaltar a história do artista, Vicentinho lamenta que ataques como esse ainda sejam comuns no Brasil.
Léo de Brito, do PT do Acre, também se solidariza com o cantor Chico César pelos ataques racistas que sofreu e com a atleta Adriana, do time de futebol feminino do Corinthians, que na partida contra o Nacional do Uruguai foi chamada de macaca por uma jogadora adversária.
Léo de Brito também manifesta preocupação com o crescimento da violência contra a população negra. O parlamentar registra que tem dois projetos que visam amenizar esse problema. Um que torna o uso de câmeras nos uniformes policiais uma norma nacional e outro que amplia as penas para quem faz apologia ao nazismo.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, homenageia Zumbi dos Palmares, ao mesmo tempo em que afirma que o Palácio do Planalto traz para os dias de hoje as lembranças sombrias das casas grandes e das senzalas.
Érica Cocai critica o presidente Bolsonaro, a quem chama de racista e misógino, e diz que ele envergonha o país. Segundo a deputada, o presidente trabalha apenas para destruir conquistas sociais.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que, a despeito de haver um negacionista na presidência da Fundação Palmares, instituição pública voltada para a promoção da afro-brasilidade, há outros, negros e brancos, que continuam a lutar pela igualdade racial.
Paulo Ramos cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo a qual todos os homens e mulheres nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Para afirmar que o presidente Jair Bolsonaro não vai conseguir sufocar a consciência negra e as lutas sociais.
Paulão, do PT, lembra que o estado de Alagoas foi sede da resistência do povo escravizado no Brasil. Ele lembra que Zumbi dos Palmares e sua companheira Dandara construíram uma república na Serra da Barriga, marcada pela tolerância, igualdade e fraternidade.
Paulão espera que no Dia da Consciência Negra as pessoas renovem suas esperanças na justiça social. Para ele, os 20 milhões de pessoas que passam fome e os 15 milhões de desempregados devem ser a bandeira de resistência contra o atual governo e sua política econômica.
Educação.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pede que a Câmara vote o projeto que prevê a dispensa integral ou parcial do pagamento da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para a população carente.
Perpétua Almeida explica que mais de 1 milhão de jovens estão com o nome sujo, pois cursaram a faculdade pelo FIES e, por estarem desempregados, não conseguem arcar com as parcelas do financiamento. Segundo a deputada, é injusto que o parlamento já tenha perdoado dívidas de banqueiros e empresários, mas não amenize a situação dos jovens carentes.
Zé Neto, do PT da Bahia, está indignado com a demora na implantação de programa que garante o investimento de 3,5 bilhões de reais na compra de tablets, computadores e instalação de internet nas escolas da rede pública.
Zé Neto critica o presidente Jair Bolsonaro por ter ido ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a proposta. Ele promete lutar para que o projeto seja colocado em prática e ressalta que o orçamento do programa sairia do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Homenagem.
Tito, do Avante Baiano, manifesta pesar pela morte por afogamento aos 29 anos de idade do deputado estadual João Isidório, o mais votado em 2018 para a Assembleia Legislativa da Bahia. João Isidório era filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório.
Tito destaca que João Isidório e seu pai coordenavam a Fundação Doutor Jesus, entidade de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. O congressista, em nome do Partido Avante e de todos os correligionários, presta solidariedade aos familiares e amigos.
Hildo Rocha, do MDB, lamenta a morte do ex-deputado estadual do Maranhão, Benedito Pires III, vítima de um câncer.
Segundo Hildo Rocha, Benedito Pires era um dos agrônomos mais competentes do estado e um homem público atuante em questões como a reforma agrária e a defesa da agricultura familiar.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, denuncia a morte da quebradeira de coco Maria Correia e de seu filho, Júnior Correia, assassinados, segundo o deputado, por um fazendeiro na reserva extrativista Enseada da Mata, em Penalva.
Para combater a violência no campo e evitar mais assassinatos de quebradores de coco, Bira do Pindaré vai reapresentar o projeto de lei Babaçu Livre, cujo objetivo é permitir a entrada dos trabalhadores em todos os territórios nos quais seja possível fazer a coleta sustentável da castanha.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, homenageia os policiais federais pela comemoração do seu dia. De acordo com o congressista, a corporação tem encontrado dificuldades para se manter firme no combate ao crime organizado e à corrupção.
Delegado Marcelo Freitas pede ao presidente Jair Bolsonaro que garanta aos agentes o devido tratamento legal em todas as reformas que tramitam no Congresso e que assegure subsídios efetivos e qualidade de trabalho para a categoria.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, celebra a resistência do Festival de Jazz do Capão, que pela primeira vez foi realizado virtualmente por causa da pandemia. Segundo a deputada, o evento gratuito, transmitido de 12 a 14 de novembro, só foi possível graças ao empenho dos organizadores e ao apoio financeiro do escritor Paulo Coelho.
Lídice da Mata conta que o evento faz parte do calendário cultural e turístico da Bahia, mas teve o financiamento negado pelo governo Bolsonaro.
Economia.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não vê espaço para o reajuste salarial dos servidores públicos caso a PEC dos precatórios seja aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, os números apresentados pela equipe econômica não preveem esse aumento. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações sobre o assunto.
Ele ainda destacou que esse tema não foi apresentado aos parlamentares quando o texto foi acordado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem dito que pretende conceder aumento de até 10% para servidores com um espaço fiscal que seria aberto após a aprovação da PEC.
Não vi esse espaço. Os números que foram apresentados pela economia para a Câmara dos Deputados não previa esse aumento. E eu penso que aquele portfólio de custos que foi amplamente divulgado para a imprensa, eles possam ser honrados para que a gente tenha a fidedignidade do que foi acertado nas discussões de plenário e seja mantido na votação da PEC. Eu não me lembro de que tenha nenhum tipo de espaço para dar aumento a funcionários.
O presidente da Câmara criticou o governo por não se mobilizar pela aprovação da reforma administrativa.
4-5 semanas de funcionamento da Câmara e do Senado esse ano. Com a pouca mobilização de quem quer a PEC e com até agora o pálido apoio do governo, a gente não tem como trazer de novo a matéria dessa pauta com as discussões como elas se encontram.
Lira disse esperar uma solução acordada entre Câmara e Senado em relação às emendas de relator. Na semana passada, o STF proibiu a execução dessas emendas, chamadas pela oposição de orçamento secreto. O Congresso aguarda a publicação do acórdão para apresentar embargos de declaração à Corte. Segundo Lira, qualquer decisão será para aumentar a transparência dos pagamentos dessas emendas.
Ou se a saída vai ser devolver todo esse orçamento para o governo federal. Aí o governo federal vai pagar a quem quiser, quando quiser, quanto quiser e de acordo com como quiser, sem nenhum tipo de fiscalização de quem quer fiscalizar.
Lira afirmou que na próxima semana os deputados poderão votar a PEC, que mantém incentivos tributários para empresas de tecnologias da informação e comunicação. Segundo ele, há consenso sobre o texto. Outra proposta que pode ser votada é a que reformula regras para certificação de entidades beneficentes, às quais a Constituição assegura imunidade nas contribuições para a Seguridade Social. A proposta já foi aprovada pela Câmara, mas foi modificada pelo Senado e precisa ser votada novamente pelos deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, critica a medida cautelar imposta pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, impedindo que o deputado Daniel Silveira tenha acesso às redes sociais e dê entrevistas, mesmo após sua prisão ter sido revogada.
Carlos Jordi reitera que a prisão de Daniel Silveira foi ilegal, inconstitucional e arbitrária, porque, como deputado federal, ele tem imunidade por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Na avaliação do parlamentar, o Brasil vive o período mais sombrio de sua história.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a redução do número de pessoas que deixarão de receber alguma ajuda financeira do governo com a entrada em vigor do Auxílio Brasil. Segundo o parlamentar, dos 39 milhões de brasileiros que recebiam o auxílio emergencial e o Bolsa Família, apenas 14 milhões serão atendidos a partir de agora.
Élder Salomão afirma que a maioria desses 25 milhões de brasileiros são negros. Segundo o parlamentar, esse dado, somado às estatísticas de violência contra a população negra, divulgadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, demonstram o racismo estrutural do país.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, pede informações sobre a comitiva do governo federal que está nos Emirados Árabes. O parlamentar solicita a lista de convidados, os compromissos de cada um deles e todos os gastos da viagem.
Rogério Correia também cobra a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão de Trabalho e Administração Pública da Câmara para explicar os lucros que obteve com investimentos em paraísos fiscais. Segundo o deputado, o ministro chegou a ganhar 16 milhões de reais em apenas uma conta.
Votação.
O plenário pode votar na próxima semana proposta que preserva benefícios fiscais para empresas de tecnologia da informação e comunicação. O repórter Cid Queiroz tem mais detalhes sobre a pauta.
Há menos de um mês para o fim do ano legislativo, os deputados se mobilizam para concluir a votação de matérias importantes que continuam na pauta. Após reunir o Colégio de Líderes na última quinta, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, fez uma projeção do que pode ser votado nesta semana.
Semana que vem tem pautas, duas medidas provisórias, tem a 1061 e a 1063 e 69, que são conjuntas. Nós temos uma pauta da PEC 10 do PSDB, pedido do deputado Rodrigo de Castro, que muito provavelmente tem apoio de quase todos os partidos. E nós temos diversos projetos, né, que ou retornaram do Senado com relação à comunidade terapêutica, ou outros temas que também retornaram do Senado, numa pauta mais tranquila para a semana que vem.
A MP 1061 cria o programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. O novo programa prevê 9 tipos de ações de transferência de renda por meio de benefícios financeiros a famílias em situação de extrema pobreza. Já as MP 1063 e 1069, citadas pelo presidente, tratam de novas regras para o varejo de combustíveis. Antes, os postos vinculados a uma bandeira ou distribuidor específico eram proibidos de vender combustível de outro fornecedor. A MP 1063 acabou com isso, mas previu que a mudança só teria efeito após regulamentação pela Agência Nacional do Petróleo. Editada logo depois, a MP 1069 permite que a regulamentação de novas regras seja feita por meio de decreto. A proposta de emenda à Constituição 10 de 2021 visa manter incentivos e benefícios tributários para empresas de tecnologia da informação e de comunicação, excluindo o setor da política de redução gradual desses benefícios instituída pela Emenda Constitucional 109, oriunda da PEC emergencial. Com a urgência aprovada na semana passada, pode ser votado ainda o projeto que destina 2 bilhões de reais a título de auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos. Representante da Frente Parlamentar da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, falou do acordo em torno da votação da matéria.
A partir de um diálogo construído com o governo,
há vários meses, inclusive numa reunião com o próprio presidente da República, que estava o nosso presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas, o nobre deputado Antônio Brito, todas as entidades representadas dos hospitais filantrópicos, que são 17 instituições da nossa federação, são 1.819 hospitais no nosso país, foi solicitado um auxílio emergencial para que esses hospitais, que foram a grande porta de entrada de atendimento dos pacientes com Covid, quer seja nas enfermarias ou nas UTIs.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.